jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiz Alebs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai bater um papinho sobre um assunto que eu acho que a audiência vai dar uma curtida aí, e esse assunto é games. Então, pra trocar essa ideia aí, a gente não tá todo mundo aqui, toda a gangue, mas tem só uma pessoa da gangue aqui, a pessoa mais violenta, agressiva e gigantesca da gangue.
Oi, oi, pessoal, aqui é a Vilene, e aí? Beleza, galera?
E pra ajudar aí nas cabeçadas que eu vou falar, porque eu não sou a pessoa mais gamer desse planeta, né? A gente trouxe mais uma pessoa que trabalha aqui com a gente.
Fala aí, pessoal, aqui é o Thiago, eu trabalho aqui no Labs com programas e sou da tribo financeiro fiscal, trabalho junto com a Milene aí.
Boa, então vamos lá.
Vocês estão jogando algum jogo aí no momento? Ou vocês não estão jogando? Qual que é o jogo favorito aí da vida de vocês?
Nossa, são perguntas... Uma pergunta é simples e a outra é complexa pra cacete.
Exatamente.
É, mas é um ou, entendeu? É, se você não está jogando nenhum no momento, qual é o jogo da sua vida? Entendeu? Às vezes você vai falar, sei lá...
Ah, entendi.
Bom, eu vou falar aqui... Atualmente eu tô jogando mais GTA V online. Eu voltei a jogar depois de tanto tempo sem jogar. Matar a saudade um pouco. E FIFA, eu gosto de jogar futebol online também. Mas agora... Jogo também bastante jogos single players também, curto bastante aí. O que tiver de atualidade eu tô jogando também. Às vezes rejogo alguns jogos antigos que eu gosto aí e tal. Agora, jogo preferido, não sei, não tenho uma resposta. Tem tantos jogos bons aí, então é difícil pensar em algum favorito. Eu acho que é difícil até pensar em um top 5, tá ligado? Então, não sei mesmo.
Eu joguei muito Red Dead Redemption 2 ano passado, muito. Que jogo maravilhoso.
Incrível, fabuloso.
Eu joguei esses dias aqui também de novo, passei de cavalo um pouco, dei uns tiro e tal. Eu também joguei Cyberpunk bastante. E, na real, eu gostei do Cyberpunk. Eu gostei da história, da campanha principal e tal. Mas eu fiquei meio chateado com o mundo. Porque eu esperava mais, assim, comparando com Red Dead, puta, é muito mais pobre o mundo. Mas ok, assim, é um jogo legal, a história eu gostei, o lance de ter vários finais é legal. Sei lá, eu gostei, achei um bom roteiro da história principal.
Eu acho que a história desse Cyberpunk aí foi muito boa, foi muito bem planejada, só que... É igual você falou, né? Eu acho que eles pecaram em algumas coisas aí e não trouxeram exatamente o que eu acho que eles queriam trazer, sabe, no mundo. Então, ficou faltando algumas coisas aí. Sem falar que a expectativa era grande sobre o que eles vinham alimentando e na hora que chegou no produto final, não era bem aquilo, né?
É isso aí, cara. Assim, Cyberpunk é um jogo que eu fiquei muito na hype e ele me remeteu a um jogo que eu fiquei muito na hype e que me decepcionou muito, que foi No Man's Sky. Puta, cara, No Man's Sky, quando os caras anunciaram, eu falei, nossa, que foda, porque eu participei do crowdfunding lá do Star Citizen, que é um outro jogo de universo aberto. E, cara, puta, o Star Citizen é foda, só que ele tá em desenvolvimento, sei lá, quantos anos, sabe? Sei lá, 10 anos em desenvolvimento e ainda tá no beta. Tipo, é um jogo gigantesco. Hoje em dia é um jogo jogável, mas durante muito tempo foi um jogo que não dá pra você jogar. E aí, o No Man's Sky, os caras fizeram um negócio de exploração legal a lá Star Citizen, com um negócio de geração procedural de mundo e não sei o que lá. Só que... No fim das contas, na hora que eles lançaram o jogo, tipo, cara, faltava muito, sabe, pra ser aquilo que eles prometeram. E o Cyberpunk, eu acho que tá na mesma, assim. Na real, o Cyberpunk tem um gap menor do que o No Man's Sky tinha. No Man's Sky era tipo, cara, você vendeu vinho e entregou uma garrafa d'água. O Cyberpunk é tipo, cara, você vendeu um vinho foda e você entregou um vinho de mercado, sabe? Então, tipo, putz, tá perto, mas falta uma coisa ainda. Essa parte do mundo aberto do Cyberpunk ainda tem muita coisa pra trabalhar. Mas o último jogo que eu joguei muito e muitas horas foi o Flight Simulator, o último, né? Putz, cara, eu até dei upgrade no meu PC pra jogar ele, porque eu sou muito fã de aviação, saca? Até no episódio com o Lito, a gente, eu acho que não foi pro ar, mas a gente ficou conversando sobre o Flight Simulator e tal, e putz, cara, eu pirei muito, assim, o jogo é muito bom. É, se o pessoal que simula ouviu falando do jogo, vai ficar pistola, né? Mas é isso aí, galera, é um jogo, desculpa aí.
Apesar que esse é um jogo, né, a gente vê que se a gente comparar o gráfico do jogo em relação aos monumentos que ele mostra, né, no mundo real, você vai ver que a resolução é muito parecida, sabe? Parece que realmente é um negócio lá, sabe? Eu vi um vídeo comparando, né, essa questão aí, cara, é absurdo como é que os caras teve um avanço tão tecnológico em cima da qualidade visual desses monumentos, né?
Não, é animal demais, cara, é animal animal demais. O Flight Simulator, pra quem curte aviação, é, explorar, assim, puta, velho, é muito da hora. Você vai dar uma penada em como pilotar e etc, porque não é tipo um avião do GTA, sabe? É outra pegada. Mas você aprende rápido, eu acho.
O Flight Simulator é aquele que teve o bug também, né, no obelisco, né?
Ah, é verdade que o obelisco ficou gigante, né? É verdade.
Parece que aquilo, eu tava lendo, e parece que aquilo foi um erro de cálculo de um dos decks na hora de calcular. Sério? As dimensões do objeto aí. Fez uma conta vezes 100 lá, vezes 1000 lá, não sei, na altura, e o negócio triplicou, quadruplicou o tamanho, tá ligado?
Vixe. É verdade. Nossa, mas peraí, eu quero passar uma vergonha aqui rapidão. É, Tibia foi o jogo que eu mais joguei na minha vida.
Ah, não creio.
É sério.
Essa parte pode cortar, gente.
Que isso? Eu jogava Tibia quando o Tibia lançou.
Ah, é? Nossa.
Eu joguei Tibia também, cara. Mas eu não joguei tanto quanto você, mas eu joguei. Os amigos do meu da escola na época, a gente tinha, na época do ensino fundamental, assim, ensino médio, a gente tinha o hábito de pegar joguinho, assim, que era online, de celular, que tava pra jogar, e navegador, assim, e jogava junto, sabe? Mas era um joguinho meio assim, Tibia, tem aquele Clash of Clans, celular.
Tribal Wars.
Vai,
né? Nossa, a gente tá falando de gerações muito diferentes, gente. Desculpa.
Isso que é legal, né, gente?
Tá aqui, né? Nossa, eu tenho vários consoles também, sabia? Eu tenho telejogo, Atari, Mega Drive, PlayStation, eu tenho o 1 e o 2, eu tenho Xbox, eu tenho o que mais? Eu tenho mais coisa. Eu tenho o Master System, que é sem fio, só que é uma bosta, assim, sabe? O sem fio deles tem que ficar do lado da antena, e deles tem que ficar do lado da TV, então é melhor ter fio, mas... Tem uma parte de console velho, da hora.
Eu tinha um velho também, o Dynavision, não sei se você já ouviu falar, é um que vinha até com uma arminha pra você...
Tô ligado.
Pra você ficar atirando lá e tal. Eu tive também, PlayStation 2, né? E jogava Super Nintendo num colega meu que tinha aqui. Sim, de consoles antigos era isso aí, né?
É, Nintendo 64, cara, nossa.
Nossa, 64 era incrível também.
Joguei muito.
Gente, desculpa, eu já cheguei no PlayStation 2. Tá tudo nossa, bem.
Cara. É um choque muito grande pra mim. Cara.
Beleza.
Mas e você? O que, que você mais jogou aí? Ou o que, que você tem jogado ultimamente?
Ah, assim, pra quem me conhece já sabe, né, que eu jogo muito Dota, né, online. É um MOBA, né?
Mentira, é LOL pra falar.
Mas é Dota 2.
Dota 2, isso, Dota 2.
Eu joguei Dota 1 e eu joguei, na época que separou, né, virou o LOL e o ROM, eu jogava ROM.
Ah, mas eu conheci no 1 também, tá? Conheci no 1, porque ele veio do World of Warcraft, né? Que ele era um, tipo, um mod, né? Veio uma perna, né? Mas eu comecei a jogar mesmo, assim, firme, em 2013, até hoje. Nossa, faz muito tempo.
Só uma observação, né? Que eu não jogava Dota 2, né? Então, só que aí, assim que eu cheguei no Isolabs, né? Ano passado, essa pérola aqui com nós, aqui, a Milene, né? Me incentivou a jogar e agora, então, nós jogamos aí junto aí, praticamente toda noite, e quando tem um tempinho, a gente tá jogando.
É, mas é que a gente tinha, a gente tem, né? Um squad lá no Labs, que todo almoço a gente ia jogar, entendeu? Todo almoço, meio-dia, era encontro marcado. Então, a gente preenchia uma sala, todo mundo jogando Dota.
Aqui no escritório de São Paulo, quando a gente tinha fisicamente a capacidade de trabalhar no mesmo escritório, a gente tinha lá a galera que comprou todo mundo o Switch, todo mundo comprou um Switch, todo mundo assim, sei lá, 5 pessoas. Todo mundo comprou o Switch com 2 controles. E aí, a galera jogava o Switch e trazia o controle, e daí jogava uma galera, tá ligado? Tipo, 8 pessoas jogando Switch, assim. E era bem engraçado.
Legal.
Era bem da hora.
Isso é legal. Eu gostava de jogar, eu tive o Switch por um tempo, né? Eu vendi pra um amigo meu, mas eu gostava, eu só comprei ele pra jogar a Zelda, Breath of the Wild, né? E o Mario Kart 8 Deluxe. Foi só pra ele. Eu joguei os dois, já que eu cansei de jogar, eu vendi, né? Mas, cara, é incrível como a Nintendo faz uns jogos, focando, assim, em cooperativo, que é absurdo como aquilo impacta, né? Tanto no nicho, né? Que eles têm, né? E como que são jogos super divertidos, cara.
É, cara. O Zelda, o Ocarina of Time do Nintendo 64 lá, eu também joguei demais, cara. E, puta, eu acho que é uma das trilhas sonoras que eu mais gosto de jogo, assim, é do Zelda.
Legal. Era muito legal a gente ter essa convivência em todos os nossos almoços, né? Sinto muita falta. A gente ainda joga, assim, cada um na sua casa, né? Depois da pandemia. Mas antes era uma rotina, né? Que era muito legal. Mas além de Dota, né? Os jogos aí que eu joguei recentemente, deixa eu ver. Eu tava jogando a trilogia da Quantic Dream, né? Eu joguei Detroit Become Human, o Heavy Rain, e agora eu tô jogando Beyond Two Souls.
Isso aí são aqueles jogos lá que é meio de história?
Isso, é de história. Você faz as suas escolhas, e as suas escolhas, elas mudam o rumo da história, sabe? E esses três jogos são todos da mesma empresa, sabe? Só que assim, eu recomendo aí pra quem não jogou e vai jogar, que jogue primeiro Heavy Rain, depois o Beyond, e depois o Detroit. Porque eu comecei jogando pelo topíssimo, sabe? E aí depois eu fui decrescendo, né? Então, você nota uma diferença. Por exemplo, acho que o Heavy Rain, se não me engano, é de 2012. Não sei, acho que é bem mais antigo, né? Então, mas são muito legais, sabe? Não sei se vocês já jogaram Until Dawn. Until Dawn é de escolha também. Aí tem vários fins. Você pode perder personagem durante a história, né? Você pode conhecer novos personagens também. É bem bacana. Eu gostei.
Falando em Until Dawn, que é um jogo, assim, que a gente escolhe com as coisas, mas é a temática terror, né? Tanto é que tem o mistério lá do mendigo, né? Na história e tudo e tal, né? É. Mas sem dar muito spoiler aqui também, né? Pra quem não jogou, né? Esse me lembrou de uma das franquias que eu mais gosto, assim, de todos os tempos. Que é Resident Evil.
Nossa, joguei muito Resident Evil no PlayStation 1, cara.
Eu acho muito sensacional. Tanto assim, eu gosto mais dos jogos, tá? Os filmes lá é legal, tal, mas, sabe, eu queria que fosse mais um jogo, assim, né? Mas, e eu tô aí ansioso pelo lançamento do Resident Evil Village, que vai sair pro 8, porque, cara, o 7 é uma cara nova aí pra franquia, né, cara? Eu achei incrível aquele jogo. Tanto que aquele jogo te instiga a tensão e o terror psicológico pra você fazer, pra você explorar e fazer o que você tem que fazer no jogo, sabe? Então, acho que o Resident Evil Village vai chegar aí pra só incrementar essa questão do terror, que eu acho muito bacana nos jogos.
Vamos falar de um assunto polêmico, então? Vamos começar, então. O Thiago, eu vi que você comentou aí que você gosta de jogar FIFA, né? GTA Online. Mas assim, muita gente fala, né, que os jogos influenciam aí os seus jogadores, né? Vocês acham que tem essa influência? Por exemplo, Thiago, você faz tudo na vida real que você faz no GTA? Só pra saber.
Ah, com certeza não, né? Porque senão eu já teria, tipo, uma iate, eu já teria um cassino aqui e tal, um monte de helicóptero. E eu estaria cheio da grana na conta, né? Com meus milhões lá dos golpes que já fiz em bancos e tal, né? Então...
Ou você estaria morto faz tempo.
É, também tem essa possibilidade, né?
Verdade. Mas assim, muita gente acredita nisso, né? E é contra, né? Jogos, por exemplo, CS, né? Teve até casos, assim, polícia mesmo, né? Em São Paulo, teve aquele caso da escola que o menino foi lá e atacou. Aí descobriram que ele jogava CS. Aí correlacionaram as duas coisas e caíram em cima do CS, falando que todas as pessoas que jogam CS provavelmente vão fazer um ataque desse e vão matar um tanto de gente, né? Mas assim, eu não me sinto tão influenciada, nem no Dota, que tem muita gente tóxica, né? Mas no LoL tem mais, mas assim, eu pelo menos eu não tenho esse sentimento, sabe? E aí, Gouveia, o que você acha?
Putz, eu acho que não tem nada a ver, sabe? Correlação é sempre uma coisa perigosa de você fazer e generalização é uma coisa que geralmente é ruim. Tipo, você explodir alguma análise sobre uma população e estereotipar, eu acho que é uma péssima ideia, sabe? Ainda mais sobre casos tão isolados, assim, sabe? Putz, é difícil de que isso dê certo, sabe? Se você raciocinar e verbalizar mais, você vai perceber que normalmente é uma má ideia. Dito isso, eu joguei muito Counter na vida. Na minha época a gente chamava de Counter, não chamava de CS.
Essa é a Pilan House, né?
É isso aí. A gente jogava CS 1.6. E aí, putz, cara, joguei muito também em Lan House. Battlefield 1942, nossa, eu joguei muito. Eu não sei se eu joguei mais que Tibia, mas eu joguei muito, assim, mesmo, assim. E, putz, aqui nos nossos corujões do Labs, a gente joga bastante CSGO, né? Eu já ia falar CS 1.6, mas a gente joga bastante CSGO. É até engraçado. E tem algumas coisas engraçadas que acontecem. Tipo, tinha um menino que ele ia matar o Fata lá na faca, mas daí ele não matou, né? Ele ficou só atrás parado, assim. E daí o Fatala virou e falou: "Ah, matei você, você não conseguiu me matar." Daí a gente ficou olhando pra ele, tipo: "Mano, ele não te matou porque ele não quis, tá ligado?" foi engraçado, assim.
Fatala tá ouvindo, tá?
Não, tudo bem, ele sabe disso. Foi boa. A gente ficou zoando.
Mas assim, eu acho que, pelo menos pra mim, eu sinto até, pelos jogos, assim, eu me sinto influenciada positivamente, sabe? Tem até uma coisa engraçada, eu gosto muito de Minecraft. Eu tô falando isso pra todo mundo ouvir. Mas assim, eu gostava muito mais, mas eu ainda gosto. E eu tava, quando eu ia pra faculdade, eu tava decidindo, né? E eu cogitei realmente fazer engenharia civil, porque eu adorava construir no Minecraft.
essa foi a primeira pessoa que eu já ouvi isso, sabe? Muito bizarro, muito engraçado.
Ah, mas vocês já viram aqueles vídeos, assim, que o pessoal faz aquelas construções, assim, gigantescas e tal? Eu já investi umas horas, já.
Nossa, cara. Aqui, a gente teve uma época que, quando o Minecraft lançou, a galera combinava de jogar, né? E daí a galera começou a jogar e tal, eu não consegui entrar nas primeiras vezes. Aí, quando eu consegui entrar, eu sempre fui cabaço em jogo online, sabe? Eu não sou uma pessoa muito esperta pra, sabe, jogar, em geral. Mas aí, eu comecei a jogar com a galera e eu comecei a matar os animais que a galera tava criando. Aí eu matei o burrinho, cara, e a galera... Não, eu matei mesmo o burrinho, assim, sabe? Eu dei umas porradas nele, ele morreu. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Dele, você matou o burrinho. Eu falei, não, velho, foi mal. E aí os caras me zoavam, sabe? E aí eu nunca mais joguei também, porque eu acho que a galera não me chamava mais.
Eu não sei hoje, né, mas... Eu joguei Minecraft no lançamento, né? Então, era aquela versão até que você tinha que baixar o jar lá do site lá e rodava aquele Java lá na sua máquina.
Essa mesmo.
E aí abria aquela janelinha do Java, né? E você ficava jogando lá. Eu acho que a versão 1.00, sabe? Hoje eu nem sei como é que é. Eu imagino que seja um negócio bem mais gigantesco, né? Assim, em termos de gama de itens pra você usar no jogo e coisas pra se fazer.
Ah, tem bastante coisa, viu? Às vezes eu jogo com o celular, assim, pesquisando, sabe?
Caraca!
Pra fazer combinações, descobrir as coisas.
Eu lembro que quando eu joguei, né, eu gostava de fazer aquele portal pra ir pro inferno, só pra ver as coisas lá embaixo, né, e matar o dragãozinho lá e tal.
É, mas é difícil, dá pra morrer muito fácil lá.
Bom, e desses jogos mais novos aí que a galera usa pra, né, fazer essas paradas de melhorar a convivência na pandemia, ou não, né, que se você jogar Among Us com a galera e a galera não souber desvincular, né, o pessoal do jogo aí vai ficar falando, você é um traidor desgraçado, e aí as coisas às vezes dão problema. Mas e isso aí, vocês têm jogado Among Us, Fall Guys, esses jogos assim?
Eu cheguei a jogar Among Us, né, um pouco aí. Sim, só pra conhecer, né? Porque a galera tá falando tanto, jogando tanto, e aí você vai ver um joguinho que é free, né? E bombou, né? Despertou curiosidade, né? Eu joguei, achei legal a proposta do jogo. Dá pra ver que dá pra perder algumas boas horas jogando aquilo, né?
Eu joguei também. Achei interessante, né? Ah, mas eu só era eliminado da nave. Então, assim, eu não minto bem, entendeu? Começa a falar, aí a pessoa, você tá mentindo, eu tô mesmo. Aí sempre perdi, então não deu muito certo não, né? Mas a gente tem outros jogos aí que estão bombando demais, né? Não tem como negar que LOL bomba muito, né, gente? Não sei se vocês viram, né? O LOL fez até uma parceria com uma marca de roupa aí muito famosa, que tá até fazendo as skins do LOL, só que na vida real. E se não me engano, eles estão colocando roupas, inclusive, dessa marca dentro do jogo pra vender como skin também, sabe? E que, assim, skin varia, né? Pode ser bem barato, mas pode ser caríssima também. E outra coisa do LOL também, que eu vi, e que inclusive achei bacana, pra vocês verem. Eu falar do LOL achei bacana. Agora eles têm uma banda que chama KDA, que as músicas, gente, são legais. Tem uma música que chama More, assim, tá virando um estilo, LOL, sabe? Todo mundo, pelo menos uma vez, todo mundo que joga alguma coisa já conhece, já viu, já jogou alguma coisa do tipo, né? Então a gente vê que tem umas coisas, uns jogos assim que dominam, né? Influenciam demais. Acho que você comentou comigo, né, o Thiago, o negócio do Monster, não lembro muito bem.
É que você me tocou num assunto aí que é interessante, né? Eu acho bacana essas coisas assim de crossover entre empresas e os games, né? E eu conheço alguns casos bem legal. Só que antes de um caso mais, o mais famoso de todos, que é o que tá bombando no momento aí, é o Fortnite com seus crossovers aí, né, com as empresas de cinema e...
Ah, é verdade, tinha as paradinhas do Wolverine, foi no Fortnite que teve?
Não, pra você ter ideia, no Fortnite, cara, tem skin lá, personagem da DC, da Marvel, da Disney, Star Wars, de tudo que você imaginar tem lá, tem a Kratos, God of War, agora tem o Master Chief do Halo, tem Wolverine, tem, cara, é um crossover assim gigantesco, e os caras, como eles têm um orçamento infinito, né? Devido a tanto que eles vendem microtransação, né? Eu conheço gente que nem joga Fortnite, assim, com frequência, mas toda hora que vem uma skin lá, entra lá, compra skin e não joga, sabe?
Cara, isso é muito doido.
É altamente lucrativo, né? Então, aí atrai muita galera. E é o projeto com mais crossover que eu já vi em todos os tempos, sabe? Então, tem crossover pra caramba, né? De tudo quanto é coisa.
Não é só com personagem, não, viu? Eles fazem parceria até com o cantor, né?
Sim,
com...
o Travis Scott, né?
Isso. É, ele fez até, teve até um show, né, que eu vi online, gente. Foi fantástico, foi incrível. É tipo um deploy em produção, que eles têm que subir o patch ao vivo e todo mundo jogando junto, sabe? Tinha a animação, nossa, foi sim, foi muito legal.
Nossa, mas o Travis Scott, ele é muito foda, cara. Ele é muito esperto disso, sabe? Tem qualquer coisa dele, cara. Qualquer coisa, assim, é muito foda.
Teve um outro evento legal também no Fortnite, que eu não jogo muito, então eu vejo pelo YouTube nessas coisas assim, né? E foi o evento do... Eu sou fã da franquia Star Wars também, muito fã, né? Eu gosto bastante dos filmes, né? E no lançamento do último filme, né, a Ascensão Skywalker, ele lançou no cinema e um dia antes, que a Epic Games, né, foi comemorar o lançamento fazendo um evento ao vivo, igual o estilo Travis Scott, com os personagens Star Wars, com os Stormtroopers, aí no meio do jogo desceu a nave imperial do Darth Vader e os Stormtroopers descendo lá, interagindo, sabe, foi... E teve um clipe do vídeo também ao vivo, cara, que mostrou dentro do jogo, cara, isso eu achei... Eu fiquei pensando, tudo de meu cérebro, fiquei, como é que os caras colocou um vídeo de um pedaço do filme lá dentro do jogo e você tá assistindo isso pelo YouTube ainda, tá ligado? É uma coisa muito...
É isso, explosiva. Isso que explode, exatamente.
Entendeu? É a coisa mais louca, né? Só que assim, tem outros crossovers aí bem legais que as empresas reais, né, fazem aí com jogos, né? Tem um caso bem legal, não sei se a galera aqui já jogou, mas é um jogo que é divisor de águas no mundo dos jogos, né, que é o Death Stranding, né? Ou você odeia ou você adora, é 880, né?
Simulador de entregador.
Muita gente fala aí que é o jogo do Correios. Inclusive, pra PC tem um mod do Correios, tá? Se vocês quiserem usar aí,
é bem legal. Ah, eu vi, é legal. É.
Sério isso?
É BR.
A fã do jogo lá é a van do Correios e a mochila do... como é que chama? O personagem do Talking Dead que faz ele é o Sam Bridge, né? É o nome do jogo, né? Mas eu esqueci o nome dele no...
Daryl.
A mochilinha dele é aquela mochilinha do Correio, sabe? Então ficou bem engraçado, sabe? Ficou bem cômico mesmo. Mas assim, eu não julgo, assim, quem não gosta do jogo, é totalmente entendível, mas eu adorei aquele jogo. Achei muito fantástico aquela pegada do jogo, assim. É o que o jogo propôs, assim, eu gostei bastante. E eles fizeram um crossover, cara. E isso aí que é interessante, cara. Isso aí beneficiou muita gente, influenciou muitas pessoas. A Monster, a empresa de energéticos, né? Ela fez uma parceria com o jogo pra fazer aquele marketing, né? Só que aí tem um detalhe interessante. O personagem, ele, como ele vai fazendo as entregas lá e tal, ele cansa, né? Em alguns momentos, tem a fadiga, né? E qual o líquido que ele usa pra tomar e recuperar essa fadiga? O energético da Monster. Sim, ele pega uma latinha da Monster no jogo e toma. Cara, isso assim, disparou as ações da Monster na época. Todo mundo comprava energético da Monster no mercado, sabe? Era uma coisa muito louca. Então, assim, os jogos não só impactam socialmente, como economicamente eles podem estourar uma empresa assim, a ganhar bilhões aí de dinheiro com essas parcerias que eles fazem, né? E puxando um gancho para outro assunto aí de benefícios econômicos que a indústria dos games traz para outras indústrias, né? Tem umas coisas bem legais novas aí que estão chegando também, que é as parcerias que as empresas de cinema estão fazendo com os jogos, né? Antigamente, né, o cinema dominava o mercado, né, em faturamento, né? Pra você ter ideia, em 2018, a indústria de videogames aí com Red Dead, Broforce, que foi a época do lançamento desse, faturou 3 vezes mais que a indústria de cinema o ano inteiro, sabe? Então...
Nossa!
Hoje o videogame é o mundo do desenvolvimento de games aí, né? Ele é bem, assim, extremamente lucrativo, cara. Ele fatura... Foi 134 bilhões em 2018. Eu vi algumas fontes aí. E parece que a projeção para esse ano, porque não saiu a projeção desse ano, a projeção do ano passado, né? Era coisa de 170 bilhões. Então, assim, isso porque a indústria mobile tá crescendo bastante, né? De jogos, né? Microtransações também tá vendendo a roda aí, né? A gente sabe, né? Mas... uma coisa que fez esse crescimento exorbitante aí foi a Covid. Então, enquanto o cinema teve prejuízo aí, porque não conseguia desenvolver os filmes por causa das aglomerações e tal, o videogame ele foi essencial para o isolamento social, né, para manter as pessoas em casa, e começou a vender disparadamente, né, porque mais pessoas consumindo, né, os serviços, os jogos, etc e tal, né.
É interessante observar que a pandemia, ela trouxe esses impactos de mudança de comportamento, com certeza a indústria indústria de games cresceu bizarramente, porque a galera foi em casa e precisava passar o tempo e provavelmente aumentou o consumo de jogos, assim como aumentou o consumo de streaming e tudo mais. Tanto que agora o negócio que é uma tendência é a gente parar de ter sala de cinema e os serviços de streaming começarem a ter as grandes estreias, etc., neles, né? Porque, puta, cara, faz todo sentido, primeiro, né? Assim, existe a experiência do cinema de você ter um sistema de som foda e de ter, puta, uma imersão diferenciada e tal, e em casa você não vai ter isso, sabe? Você raramente vai ter alguém que, puta, tem um puta sistema de som da hora, uma TV de 80 polegadas, sei lá. Menor parte da população vai ter isso. Mas eu acho que a experiência que a galera busca hoje em dia é um pouco diferente, sabe? Por isso que eu acho que o mercado vai acabar indo pra esse lado, e eu acho que até as experiências de cinema vão ser mais voltadas pra um negócio mais premium, sabe? Tipo, sabe aquelas salas premium que tem as poltronas e etc? Eu acho que vai começar a existir só isso, assim, de experiência de cinema.
É, legal. Inclusive, com VR, né? Agora, pessoal, aí que fica em casa mesmo, consegue simular que você tá em qualquer lugar fazendo qualquer coisa, né? Então, incentivou aí. Mas acho que pra quem é gamer mesmo, veio a pandemia aí e até às vezes a pessoa fala, nossa, mas você fica tanto em casa, você faz tanto a mesma coisa. Ah, mas parece que é a mesma coisa. Diante, então... a diferença é que a gente trabalha em casa, né? Mas assim, só fica em casa jogando, parece que não mudou tanta coisa assim, sabe?
Ou então a pessoa vem e fala assim, nossa, você é um exemplo da sociedade, você fica em casa, mantém o isolamento social, não espalha Covid por aí. Você fala assim, mas eu tô fazendo o que eu sempre fiz na minha vida. A Netflix, ela começou a perder um pouco do mercado dela, com a Disney Plus chegando aqui e a Amazon Prime regaçando também, né? Aí fizeram uma pergunta pra ela assim, qual que ela tinha mais medo, né? Assim, de concorrente, né? Aí todo mundo achando que ela ia falar um desses aí, né? Ela virou e falou assim, é o Fortnite. Aí todo mundo ficou assim, quê? Como assim? Aí foram, perguntava por quê? Porque assim, porque hoje o Fortnite tá atraindo mais atenção das pessoas que antes assistiam Netflix do que elas mesmas queriam assistir Netflix hoje, entendeu? Então, esse é um problema que eles têm, atrair a atenção dessas pessoas de novo e fazer com que as pessoas saiam um pouco dos videogames e vão pra assistir Netflix, né? E aí, uma sacada que eles tiveram pra isso, né, foi essa questão da parceria com a indústria de games eletrônicos. Então, pode ver que não é só Netflix que tá fazendo aí filme baseado em jogos. Tem várias empresas, a Warner tá fazendo, tá desenvolvendo o filme do Mortal Kombat, né? Tá trabalhando em cima do filme do Mortal Kombat, né? Porque o Mortal Kombat 11 foi uma explosão de maior jogo de luta, assim, que atualmente teve, né? A HBO tá trabalhando numa série do The Last of Us, cara. Então, assim, uma coisa assim, você fala assim, poxa, que da hora, isso aí vai trair galera pra caramba pra Pastelona de novo, sabe? Porque o tanto de fãs dessa franquia, né? Do The Last of Us, né? Ele vai fazer muita gente voltar pra Pastelona só pra ver como que é, né? E não só The Last of Us, né? Que é um dos maiores jogos da Sony aí, né? Mas o próprio God of War tá... Nossa, tem boatos aí, rumores que vai sair um filme, né? O próprio Uncharted, né? Vai sair. Tá sendo gravado por aquele ator do Homem-Aranha, o Tom Holland, né? Tá sendo gravado com ele, né? A própria Sony, né? Grande desenvolvedora de jogos exclusivos com conteúdo muito bons, né? Tá focando, assim, numa linha de ir pra cinema também, cara. E em vez de produzir só jogos, produzir os filmes dos jogos e, sabe, fazer um treino. Um crossover bem legal, sabe?
Nossa, cara, mas esse negócio dos jogos aí, você falou do Last of Us, e tem o hábito da galera que vê jogo no YouTube, né? A galera jogando jogo e tal. Putz, cara, eu vou te falar que eu não tenho PlayStation, eu não tenho console faz um tempo. E eu vi o Last of Us 1 e o 2, eu assisti no YouTube, cara. E puta merda, velho. Que jogo foda, sabe?
Antigamente era assim, né? A galera ia lá, fazia, criava o personagem, né? Lá no software e jogava aquilo pra dentro do jogo, né? Montava as mecânicas e tal, né? Hoje a evolução do desenvolvimento de jogos tá tão grande, assim, e não só fala da evolução técnica, mas como trouxe mais empregos, né? Vou dar um exemplo do Resident Evil. Resident Evil Remake 2, né? Um jogão aí. Os personagens do jogo, né? Eles não são de mentira, sabe? Eles são pessoas de verdade que eles contrataram pra fazer a modelagem, né? Dos personagens através de uma tecnologia que eles chamam de fotogrametria, né? Que eles pegam a pessoa, né, e fotografam ela de todas as posições com a câmera que gira em 360 graus lá, um negócio meio cabuloso, né, e aí eles pegam aquela pessoa com o rosto e o corpo e jogam dentro do jogo e põem aquela roupa que eles, aí a roupa é questão cosmética, né, ou até eles fazem as pessoas vestir a roupa pra ficar mais real, sabe? Então, tipo, não é mais assim, um personagem que não existe.
Ou até objeto também, né?
Isso, é.
Até moto do cara lá, né?
É aí que entra a evolução dos gráficos, sabe? Você vê que ele já fala, pô, mas tá mais real que a minha parede da minha casa esse aqui, cara, tá? Então, é porque os caras estão trabalhando tão, assim, na evolução disso e tão querendo trazer mais coisas fiéis à realidade. Eu, particularmente, acho isso um avanço muito legal, sabe? E bem interessante. Você falou essa questão do objeto aí, e só de curiosidade, tem aquela moto da Harley Davidson, né? Que a Claire Redfield dirige, né? No comecinho do jogo, né? E é clássico aquela moto dela, né? Eu tava lendo uma reportagem sobre os ouvintes do jogo na época, né? E eles falaram que eles procuraram a Harley Davidson na época, pediram pra construir, pra fabricar aquela moto, cara. Pediram, pagaram milhões pra eles fabricarem uma única moto Harley Davidson, igualzinha aquela que a Claire tinha nos jogos, pra fazer o remake do 2, né? E aí, filmaram a moto e colocaram no jogo, sabe? Então, tipo assim, você imagina o tanto que os caras não investem em cima disso pra trazer coisa de qualidade pra gente, sabe?
Ah, cara, será que não é um puta lance de marketing também? Porque hoje em dia você faz 3D das paradas muito fácil.
Não, é, com certeza a Harley Davidson também ganhou em cima disso, né? Mas, e com certeza, aquela moto até teve pra leilão, inclusive, sabe? Tipo,
é, eu acho que ele veio em leilão, sim.
Então, eu acho que o grande sacada aí, que é a receitinha de sucesso aí, é a galera focar na qualidade do produto e não só em vender o produto, né?
Mas acho que isso é em qualquer lugar também, né? Você focar em qualidade é importante em qualquer vertente, né? Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu tô no LinkedIn como Beth Gouveia.
Eu tô no Instagram como n_mvasconcelos. E no LinkedIn como nmancinivasconcelos.
Então é isso, pessoal. Thiago, me procurem pelo Instagram aí, thiago_moreira01, e pelo LinkedIn. Valeu, galera. Valeu.
Boa. Valeu demais, gente.
Valeu, gente.
Valeu.
Valeu.